pessoal quer programa ao vivo, né, do Revista CBN, como foi na Arena Globo, foi muito legal, foram ouvintes lá também acompanhar, enfim. É, a gente vai tendo as ideias e você vai nos ajudando a compor o Revista CBN. Agora, meio-dia, 42 minutos, eu lembro você então, quer participar comigo? Manda mensagem pra cá, no meu Instagram, @PetraChaves. Você participa mandando mensagem pra cá, no meu e-mail, petra@cbn.com.br. O que mais, Daniel? YouTube da CBN, eu tô abrindo aqui, mas participa bonitinho, sabe, no chat, não fica, como eu falo pros meus filhos, né, jogando palavras ao vento, palavras bacanas, aqui como faz a LSA, Petra, minha filha faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 25 de julho, 14 anos, muito bom, adoro fazer aniversário, Daniel Mesquita, adoro ficar velha, é isso aí, gosto mesmo. Petra Leonina, é sim, Leilindia, Laíndia. Não sei como ela fala aqui o nome dela, mas é isso aí. Gente, meio-dia, 43 minutos. Participe comigo, fique comigo. Daqui a pouquinho tem estreia de quadro novo. Entrevistados maravilhosos até o final do programa. E agora é hora da gente falar sobre tecnologia e sociedade.
Revista CBN Tecnologia.
Com Rosário Pompeia, já conexão. São Paulo, Recife, tá em Recife, minha amiga? Tá em Recife?
Tô em Recife, que saudade de você!
Gente, que saudade, porque as coisas vão acontecendo, aí tem férias, aí programa especial, aí vem Flip, aí Arena Globo, aí ela sai de férias, e a vida, o tempo escorrendo pelas nossas mãos, né, Rosário?
Foi, mas estamos aqui de volta... Vendo suas postagens, você não me chame para reunião na hora do almoço, eu detesto.
Não me chame para reunião, assim, aí a pessoa tá lá, aflita com fome para comer, aí aquele barulho no restaurante, porque tem que fazer pedido, e você querendo ter uma conversa com a pessoa, fazer a reunião. Ah, pelo amor de Deus, quando que inventaram reunião de negócio na hora do almoço?
Teu amigo Silvio Meira adora reunião na hora do almoço,
viu? É um maluco, por isso que tem que ter você e ele, né, para contrabalancear a doideira. O Silvio é daqueles que deve otimizar o tempo ao máximo, né, Rosário?
É verdade. É almoço, café da manhã, é jantar, se deixar de madrugada tem reunião para otimizar o tempo.
É isso, a cara dele. Minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta aqui no nosso quadro. Você gostou da vinheta nova, da trilha bonita, né?
Gostei de tudo. Tá lindo, eu também queria mais tempo no CBN, se puder ter alguma manifestação.
Não, o pessoal vai ter que pedir para a direção, o pessoal vai ter que pedir para... Vamos lá, 5 horas de Revista CBN, vamos lá, fazer... Eu não dei ideia, tá, galera? Eu não dei ideia. Rosário, uma coisa super importante é... Quando é que a inteligência artificial aprende o preconceito? Inclusive, esse é um alerta, né, de quem tá de olho no funcionamento, na programação da IA, essas IAs que a gente vem usando aí. Me fala um pouco mais sobre isso.
Veja, tem uma coisa que eu estou estudando bastante, comecei a aprofundar mais ainda, é sobre a IA e o impacto nas mulheres. Tem essa questão do preconceito, que é o que a gente olha e vê logo de cara. Veja, a IA ela chega num mundo que não é um mundo desigual. Ela aprende como o mundo é. Então, ela tem esse impacto, mas eu queria falar depois de outro impacto que achei bem interessante dividir com você. Então, veja, essa questão do preconceito, ela pega... foi analisado, inclusive, no relatório da ONU, 133 sistemas. 44% tinha uma questão de viés de gênero. 26% tinha gênero e raça. O que acontece nisso? Isso vai impactar naquela análise de crédito que a gente pede muitas vezes, impacta no poder da mulher, do preconceito. Será que essa mulher vai ter condições de pagar? Exemplo. Concessões de benefício, seguro. Ele vem com um viés, porque ele coloca a mulher no papel... cada vez mais de casa, de pouca capacidade de rentabilidade. Então, ele tem esse viés que se aí vem o outro problema. Como a mulher, muitas vezes, não está na criação daquela tecnologia, na criação daquela IA, né? 30% da força de trabalho da IA tem mulheres e 12% só em cargo executivo. Veja a redução como é muito. Ou seja, as mulheres não têm capacidade... de decidir o impacto que é causado por um IA. Então, ela não consegue ver os dados que são utilizados, não tem um olhar atento do que é considerado normal por um IA, porque ela não está nesse processo de criação da tecnologia. Então, a gente tem um problema do viés, do preconceito, e a gente não está lá para poder mudar isso. E a violência também, né? 58% nesse relatório da ONU, das jovens disseram que aumentaram o assédio digital em
Nossa.
relação a isso. Mas tem um ponto, Pétria, que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha parado para pensar, que é IA exige um tempo para aprender. E aí tudo começa um pouco nesse sentido de tipo, quando eles fazem uma reflexão, né? Vários estudiosos, muitas mulheres discutindo sobre isso, qual é o tempo que a mulher tem para aprender sobre inteligência artificial comparado ao homem? Aí vamos para a nossa realidade bonita, que é acordar, preparar muitas vezes o café da manhã, levar o filho no colégio, organizar a casa, é o trabalho. Então, a gente tem o tempo da gente, querendo ou não, ele é mais reduzido para aprender sobre novas tecnologias. Porque o homem, em outra posição na sociedade, hoje ele tem mais tempo para se dedicar a cursos, a entender melhor do que está acontecendo. E eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto. Eu só pensava IA na lógica de tipo, eita, tem o preconceito, a gente não tá no, não tá, não tem esse impacto. Tem outro impacto que é importantíssimo, que é o impacto que a gente das mulheres, elas vão ser mais afetadas pela IA, porque os cargos que a IA vai afetar são cargos muito administrativos. Então, quem está em cargo administrativo, que é de educação, serviço, cargos repetitivos, que vai ser muito mais fácil automatizar, quem está lá? Mulher. Então, nunca tinha parado para pensar nesses dois pontos. O tempo que a gente precisa para poder, poxa, agora eu vou, 10 horas da noite, agora eu vou poder estudar. Todo mundo está dormindo, os meninos foram dormir, o jantar foi recebido, vamos agora estudar, 10 horas da noite. O homem, muitas vezes, logo que acaba o trabalho, ele está ali disponível para conseguir pensar e estruturar melhor a carreira. Então, foram coisas que eu fiquei pensando sobre isso.
Eu quero muito pegar o gancho nisso importantíssimo que você está trazendo para a gente. Eu faço parte de alguns grupos, como todas nós, né? A gente faz parte desses grupos, né? Desses coletivos de mulheres, no WhatsApp mesmo, grupo desde as vizinhas até, enfim, vários grupos, desde a escola, dezenas de grupos. E é interessante porque, em praticamente todos eles, uma das discussões sempre vem: ah, tem esse curso para fazer IA, tem aquele outro curso. E muitos são muito caros, também tem isso, né? Também tem, para você também se capacitar, não é sempre baratinho, não. É muitas vezes caro demais, até para você saber, né, e ir refinando esse conhecimento. Tem alguma dica, Rosário, para quem está acompanhando a gente? A gente tem aí uma audiência muito grande de educadores, educadoras, professoras, pessoas ligadas à área da saúde, psicólogos, psicólogas. Como é que a gente pode entender esse cenário? Dá para ir atrás disso? Tem alguma reflexão prática que a gente possa ficar atento mesmo, né?
Sim, os cursos estão começando a diminuir de custo porque está muito popularizado.
Tá.
Então você vai começar a ver cursos mais baratos. Vai chegar em você cursos mais baratos. Então isso é interessante. Um outro ponto interessante é que no orçamento, eu estava conversando com minha planejadora financeira essa semana sobre isso, o custo de assinaturas. Da quantidade de coisas que você tem, tem Netflix, aí você tem Disney, você tem
Isso,
HBO, você tem agora o ChatGPT, você tem, enfim, você vai
Gemini,
ter que criar.
Claude, porque você tem que estar em todos, né? Quem
Exatamente.
pode,
Clube
né?
está caríssimo.
Caríssimo. Eu
Então,
não assinei. Eu
caríssimo.
já dando aqui, já tô. Esse.
Caríssimo. Você vai precisar priorizar.
É.
Então, o orçamento, o seu pessoal, vai começar a você priorizar o custo com personal para quem tem, custo para quem tem assinaturas, e esse é uma demanda pessoal. Então, vai ter que dar uma priorizada. Assina um, pelo menos, porque não adianta não assinar. Você
Exato.
não vai ter o acesso que é melhor para você se capacitar. Então, tem um investimento para se fazer. Então, rever o orçamento é outro ponto. Governos, vai ser preciso aí uma política pública para conseguir colocar, não é só mulheres em cargos de tecnologia, não é mais sobre isso. É mulheres com capacidade de entender sobre a. Ou empresas que têm como política, que fala tanto de gênero, é a grande oportunidade. Então, como é que a gente pode trabalhar sobre isso. Vai ter um evento agora em São Paulo, puxado pela Luiza Trajano, muito forte sobre as profissões e as mulheres. Ocupa esses espaços. Tenta ver de forma coletiva como é que participa desses acessos. Então,
Tem a
são os
informação completa
caminhos.
para a gente, Rô? Tem a informação completa do evento
Eu
da
não
Luísa?
sei. Eu sei
Não?
que vai ser no Expo Center.
Tá. Vamos buscar essa informação, que ela é sempre
Vai
um
ser
expoente importante, né, nesse sentido, a Luísa
essa
Trajano.
semana, porque tem minha sócia está lá, e ela falou muito, vai ter uma caravana. É o Summit Mulheres nas Profissões, dia 4 e 5 de agosto, no Expo Center Norte,
Tá.
Pavilhão Azul. Olha aí, o jornalismo ainda está na veia.
Adoro. É, vocês sabem, né, que Rosário é jornalista. Summit Mulheres.
Summit Mulheres nas Profissões.
Tá.
E é 4 e 5 de agosto.
Tá.
Ela vai, inclusive, ela fala muito sobre isso, que ela está muito preocupada com esse movimento para levar as mulheres cada vez mais para um lugar, né, de destaque executiva. E ela está falando muito sobre inteligência artificial em relação a isso.
Bom, a gente tem muito aí a aprimorar e sabe o que eu fico pensando que eu queria também, enfim, falar com você? Temos que nos capacitar. Eu tenho, inclusive, quando eu faço algum tipo de programação de prompt no ChatGPT ou Gemini, ou enfim, no Claude, que eu uso os três, né, bastante, eu mostro para minha filha, tenho mostrado para minha filha como que a gente faz esses. Tá vendo aqui como a mamãe fez isso aqui, para isso aqui e tal, abastecendo de fonte. E tem sido muito interessante já poder conversar com eles, porque eu não sei se esse tipo de informação já está nas escolas. E é
Acho
algo,
difícil.
acho difícil, isso já deveria estar, porque a escola, de certa maneira, e mais uma imposição para a escola, né? Mas assim, a sociedade, a escola, nós mulheres, enfim. Todos, a gente vai ter que correr na velocidade da tecnologia, porque a tecnologia está nos atropelando, Rosário. E é isso, eu tento mostrar para as crianças em casa, até depois de ouvir você aqui num dos nossos quadros, eu tenho tentado mostrar em casa como que eu faço a programação ali do que eu coloco no, na inteligência artificial para me trazer o resultado mais apurado, com fonte fidedigna, com o rastreamento da informação o mais apurada e verdadeira possível. Tantos desafios que a gente tem com essa velocidade da tecnologia, da inteligência artificial, e isso só tende a piorar, Rosário.
A gente tem, Petra, você está falando da ponta do iceberg. Eu trabalhei muito tempo da minha vida olhando a comunicação como política pública. Se você for olhar o Brasil é extremamente atrasado em termos de constituição de comunicação, e o Brasil é atrasado como ele entende comunicação como direito humano. Eu vou chegar nas escolas. Se a gente entendesse que comunicação, informação, ela é um direito humano, é essencial também, assim como a saúde, como a educação, e que mexe com vidas, apesar de ser intangível, a gente não materializa, mas ele mexe com vidas, a gente teria mais cuidado. Por exemplo, a gente no Brasil nunca teve no currículo análise crítica da mídia, o que sai na mídia, né?
Verdade.
Uma análise crítica do que você pode confiar. E com essa questão aí da inteligência artificial, isso está potencializado. Então, o Brasil precisa entender que tecnologia, comunicação, ele faz parte da vida das pessoas. Ele pode levar pessoas a cometerem crimes contra elas mesmas, para não falar aqui algumas palavras. Isso mexe com a vida das pessoas. As pessoas estão utilizando tecnologia, muitas vezes, já falou muito sobre isso aqui, para se consultar em relação a médico, se consultar o que vai fazer. Tomada de decisão da sua vida. Então, informação é muito séria. Tecnologia está aumentando e potencializando essa capacidade que a gente está tendo de informação. Então, as escolas, elas teriam um papel fundamental. Como o MEC não tem essa exigência, o Brasil, de fato, entende muito pouco de comunicação, as escolas poderiam, por si própria, fazer esse tipo de debate. É uma responsabilidade que elas teriam com seus alunos, porque hoje é fundamental. Todos eles estão na IA. Não tem como. Então, seria um chamado, digamos assim, individual, para que cada escola pudesse fazer uma semana de debate sobre inteligência artificial, os cuidados e o potencial que você tem que ter.
Uma semaninha já mitigava o impacto. Porque é isso, é uma velocidade muito grande para a gente que está na comunicação e está usando. Isso talvez é até um tema que eu possa trazer com o Silvio semana que vem, mas você também pode dar aqui a tua visão. Para quem utiliza muito, e eu me lembro muito bem quando você, e principalmente o Silvio, começou a contar aqui um pouco para a gente sobre como abastecer de fonte, né, essas inteligências artificiais que a gente usa, né, conhecidas aí, o ChatGPT e tal, como que a gente abastece, mas é impressionante para nós que estamos usando como está avançando de maneira rápida o apuro, a forma de te dar respostas, a forma de te atender quando você dá um comando, de não ser tão óbvia quanto a gente criticava, essa linguagem óbvia do ChatGPT. Isso está sendo aprimorado e vai numa, vamos colocar entre aspas, né, numa evolução técnica, uma evolução técnica muito rápida, Rosário. E aí a gente vê como é o potencial, né? Se a gente não tiver munido de consciência, né, o dedo ali que mexe, o teu dedo ali que mexe no celular ou no prompt, tem que ter a consciência, porque se essa consciência não estiver muito afinada, a gente pode fazer muito estrago com essa ferramenta poderosíssima que a gente tem em mãos.
Tem uma coisa que a gente precisa sair do estágio, que é da negação. Ainda tem pessoas que estão no momento de negar. Ah, isso vai fazer algum efeito? Isso vai mudar a vida? Já mudou. Por outro lado, os investimentos estão altíssimos. Isso não vai parar. Os investimentos dessas empresas, elas são muito altos. Elas estão chegando para detonar processos, inclusive novas formas de se organizar, de consultorias, de trabalho. Então, está impactando em tudo. Então, pense que está chegando para impactar em tudo. Então, não tem volta. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter clareza que não tem volta. E a gente fica batendo na mesma tecla. É igual a energia. A energia chegou e chegou. Então, não tem volta. É o primeiro ponto. Não tendo volta, o que é que impacta? Como é que eu me adapto? Como é que eu faço parte e tenho cuidado em relação a isso? É um outro ponto. A gente não vai poder esperar para os governos, infelizmente. Porque, como você falou, é tudo tão rápido que impacta primeiro na vida da gente. Daqui que a política pública venha, demora muito. Né? Tem uma demora muito grande. Então, de fato, as famílias vão precisar elas mesmas terem consciência e tomarem as suas medidas necessárias. Então, não dá para esperar também pela escola, era fundamental, por governos, era fundamental, e nem pela empresa que você está atuando. Então, meu amigo, é você e você com as suas crianças e você com a sua família, de que forma você faz parte disso e se prepara para isso. Então, é um caminho, às vezes, muito solitário, né? Nesse sentido, mas ele é fundamental. Agora, que essas ferramentas elas vão avançar, isso é fato. Que vai ser muito mais do que a gente está imaginando, isso também é fato. Só a gente comparar com as redes sociais, né? Quando chegou aí o Orkut, quando chegou o Twitter, a gente dizia, ah, isso é uma besteira, isso Exato. É coisa de adolescente, esse pessoal que não tem o que fazer passa o dia em redes sociais. Quando a gente viu, foi a gente dentro das redes sociais, quando a gente viu, foi empresas perdendo dinheiro por conta de rede social. E a gente foi consumido e foi vendo que o negócio era muito mais profundo. É a mesma coisa se não for pior.
Rosário Pompeia, nosso quadro essencial de tecnologia e sociedade. Também ganhou uma roupinha nova, quadro. Tá bonitinho demais, a trilha de Cláudio Antônio, que é ele que cuida de toda a nossa plástica aqui. Nosso artista pisciano, fazendo jus ao seu signo artístico. E criou aí uma vinheta lindíssima pra gente aqui pro quadro de tecnologia e sociedade. E eu termino com muitos. Eu tô chovendo mensagem de ouvinte aqui. A Rosário tem razão. Nós, professores, também precisamos aprender a lidar com a IA. Aí o Gustavo, Petra, tô ouvindo o Revista CBN no fone para não acordar o pequeno Heitor de 11 meses. Eu e a mamãe, a Shirley, estamos tentando deixar o Heitor sem acesso à tela nesse momento. O rádio está sendo essencial. Nesse momento, e muito, meu amigo, porque até pelo menos 2 anos esse cara não deveria olhar para a tela, tá? 11 meses, ele tá não olhar para a tela, até 2 anos. É isso que falam aí os especialistas no assunto. E para finalizar, cadê aqui a minha ouvinte querida? Não perdi, a Silvia Carneiro. Pétria, como professora, já tenho eu mesma tratado sobre esse tema da IA, fazendo conversas e propondo atividades com as crianças. E detalhe, ela é professora Waldorf, em Paraty. Arrasou, Silvia. É isso. O sistema tem que operar, a política pública tem que operar, mas a gente também, infelizmente ou felizmente, temos aí essa responsabilidade de operar também no nosso microcosmo, né? Na nossa prática aí cotidiana. Rosário, beijo para você. Incrível a reflexão e até a próxima ou a outra semana. Um beijo.
Obrigada a todo mundo. Um beijo para você também.
Repórter
Tchau.
CBN agora.
Repórter CBN.
Domingo, 2 de agosto de 2026, ataques com drones ucranianos mataram pelo menos 2 pessoas em regiões próximas ao rio Volga, na Rússia, na madrugada desse domingo. Entre os alvos atingidos está um depósito de Wildberries, maior varejista online do país, segundo autoridades regionais. Desde 18 de julho, a Ucrânia atacou cerca de 12 de instalações da empresa, considerado um dos pilares do mercado de consumo russo. O ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento, de 28 anos, foi encontrado com vida na Zona Leste de São Paulo, após ficar 44 dias desaparecido. Ele foi localizado depois de ser reconhecido por um pedestre que acionou a Guarda Civil Metropolitana. As buscas por Danielzinho eram feitas desde o dia 19 de junho, quando ele foi visto pela última vez no interior paulista. O ex-atleta representou o Brasil na Maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu efeito suspensivo para o zagueiro Vitor Gabriel, do Inter, punido pela falta que provocou uma fratura na perna de Gabriel Peck, do Cruzeiro. O defensor será liberado para voltar a atuar, mas, segundo a apuração do Globo Esporte, o Inter não garante a utilização do jogador nesse domingo. Vitor Gabriel foi punido com 6 partidas de suspensão, com extensão da pena até o retorno de Gabriel Peck aos treinamentos. O julgamento de Vitor Gabriel ficou conhecido após a defesa do Internacional utilizar como prova um vídeo falso do VAR que foi feito por um perfil de paródias nas redes sociais. No horário de Brasília, 1h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
A Polícia Civil do DF procura uma mulher suspeita de integrar um grupo especializado em furtos a drogarias no centro de Brasília. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo superior a R$ 3.200 ao estabelecimento. De acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos crimes, a após deixarem o local sem efetuar pagamento, o sistema antifurto foi acionado. No entanto, as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada da equipe policial. A Polícia Civil do DF afirma que a suspeita já foi presa em flagrante 3 vezes nos últimos 3 anos por furto qualificado e roubo impróprio. As apurações também indicam que o furto investigado foi cometido no mesmo dia em que a suspeita retirou a tornozeleira eletrônica usada durante o cumprimento de prisão domiciliar. A justiça considerou que há risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada foragida. Informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos.
Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves.
1:08, em instantes, temos quadro novo aqui no Revista CBN, em instantes, porque começamos agora a nossa segunda hora do Revista CBN, desse 2 de agosto de 2026. Muita gente aqui comentando o que já rolou no programa de hoje, como a minha querida ouvinte Alice. Pétria, tô aqui te ouvindo, te acompanhando, ouvi a Rosário, e é uma loucura. Você vê uma notícia nas redes sociais, você já não pode acreditar e de repente você vê que é real. Ou então não é real. E é isso, é por isso que a gente precisa, Alice, cada vez mais, tá conectado, usar a tecnologia, mas estar conectado com o mundo analógico, com o mundo real, trazendo informação para a nossa cognição, treinando a nossa cognição sobre o real, para afinar nosso olhar, para afinar nosso corpo em relação à realidade. Porque vai ficar cada vez mais difícil discernir sobre a realidade. Agora 1:09, em instantes quadro novo, porque antes temos conexão. Brasília bate aqui na porta, capa do Revista CBN, nessa segunda hora, repórter Rani Veloso em Brasília com informação importante pra gente. Rani, boa tarde.
Boa tarde, Pétria, a você e a todos que nos acompanham. É isso, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi internada neste fim de semana aqui em Brasília para realizar exames médicos para investigar quadros de enxaquecas recorrentes. A última crise, segundo ela, já durava mais de 10 dias. Na noite deste sábado, Michelle publicou uma foto em suas redes sociais em uma cama de hospital com um prato de comida nas mãos, dizendo que era sua primeira refeição do dia e agradeceu aos seguidores pelas orações e por todo o carinho. Hoje, durante a convenção que oficializou Celina Leão do PP como pré-candidata à reeleição ao governo do Distrito Federal, Michelle foi confirmada novamente como pré-candidata ao Senado. Hoje à tarde será a convenção do PL, partido da ex-primeira-dama, mas de acordo com interlocutores, ainda não se sabe se Michelle vai participar. Segundo uma pessoa próxima à CBN, vai depender do horário da alta e das condições de saúde de Michelle. Celina Leão diz que é um sonho ter mais 2 mulheres na chapa majoritária do Distrito Federal e agradeceu Michelle Bolsonaro. Ela ressaltou que a ex-primeira-dama só aceitou o convite para disputar o Senado depois da consulta e apelo do ex-marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Agora, tendo a possibilidade de ser candidata, é um sonho para mim ter 3 mulheres numa chapa. Eu quero agradecer a Michelle, porque eu tinha muitas dúvidas sobre ser ou não candidata. Mas a responsabilidade dela não é só com o Distrito Federal, é com o Brasil. A saída dela da chapa influenciava toda uma chapa de Senado aqui. Então, eu acho que ela ficou consciente da sua responsabilidade, ela consultou o seu marido, o marido fez o apelo que ela fosse candidata a Senado, ela aceitou, vai ser uma campanha diferente para ela.
Por causa da internação e de sua ausência temporária, a defesa da família solicitou ao Supremo Tribunal Federal apoio logístico para o ex-presidente Jair Bolsonaro e a filha do casal, Laura, durante o período em que Michele estiver no hospital. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido e autorizou, em caráter excepcional, a entrada e permanência de Giovanna Kathleen Ferreira Lima, irmã de Michele, na casa da família. A autorização é temporária e vai vigorar até o momento em que a ex-primeira-dama receber alta e retornar à casa. O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março deste ano. Pétria.
Obrigada, Rani. Informação importante para a gente aqui nessa abertura de segunda hora do Revista CBN, capa do Revista CBN. A gente segue monitorando tudo que é importante na política no Brasil, conexão direta com Brasília, com a capital federal, e você continua participando com a gente, continua mandando sua mensagem para cá, como faz aqui a nossa ouvinte Cida Santos, que participa, fala que está ouvindo de Goiás, Águas Lindas, ela e o Marcos Jorge acompanhando. Também aqui comigo o Ayrton, que também manda para a gente foto do bom e velho Rádio Raiz. Daniel Mesquita, parabéns pelas importantes informações. Pois é, ele fala, o programa precisa ir à hora durante 5 horas. Vamos fazer esta campanha em 2026, deixar aqui a nossa direção doidinha. Ele é nosso ouvinte de Mogi das Cruzes. A Brisa também fala que não estamos longe da IA fazer substituições. Há muito tempo deixo a panela de pressão elétrica e de arroz programada para... Ô, louco! Aí foi. É assim mesmo? Não estava sabendo dessa. O Daniel fala, é bom, já deixa a panela de pressão programada para adiantar o jantar, Brisa. Que tecnológica você, minha amiga. É isso, gente, continuem participando, manda sua mensagem para cá. Estão ansiosos com o nosso quadro novo? Vai ser na sequência do intervalo. Então participa comigo, @PetriaChaves no Instagram, petri@cbn.com.br também. Para você que estiver participando no YouTube da Rádio CBN, o WhatsApp é o 11 999 11 9981, e você também pode participar ao vivo pelo chat. Agora é 1 hora, 14 minutos depois do intervalo, estreia aqui no Revista CBN.
Revista CBN.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN.
O Guará recebe nos dias 7 e 8 de agosto a primeira edição do Festival Transforma-se, com programação gratuita voltada ao empreendedorismo feminino, capacitação e atrações culturais. O evento será realizado na Casa de Cultura do Guará e vai reunir cerca de 50 mulheres empreendedoras, que vão expor e vender produtos artesanais, naturais, autorais e alimentícios. A programação também inclui palestras e roda de conversa sobre gestão e produção cultural, além de orientações para quem deseja atuar no setor cultural do Distrito Federal. A entrada é gratuita. Juliana Souza, para a CBN.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. e as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Com Victor Stirneman.
A cada semana, uma palavra vai ser o ponto de partida dessa conversa. Uma palavra que pode surgir de uma notícia, de um livro, de uma frase, de uma experiência cotidiana, ou mesmo da escuta de quem nos acompanha. A origem vai mudar? Vai, mas o movimento sempre vai permanecer. E a reflexão profunda sobre algo que nos une, a palavra e o desejo de reflexão e de uma reflexão maior sobre nós mesmos. E para conversar comigo toda semana sobre a palavra da semana, eu trago ele que é filósofo, analista, não sei se eu posso chamá-lo de analista junguiano, ele vai falar melhor aqui para gente. Ele também é podcaster de um dos podcasts mais bacanas que surgiu nos últimos tempos na nossa internet. Eu tenho a alegria de conversar com ele, que é o Victor Stirneman. Victor, boa tarde.
Oi, Pétria, tudo bom? Tudo que prazer ótimo. Estar aqui com você.
Melhor agora.
Ótimo. Pode Victor, me chamar do que você quiser, eu sou tantas coisas e não sou coisa nenhuma, então tá tudo bem.
Antes da gente falar da nossa palavra de hoje, eu queria só um pouco de você, assim, que você conhecesse o nosso ouvinte já te viu em entrevista aqui. O nosso ouvinte já te viu em entrevista aqui, veja bem, no Revista CBN, afinal de contas a gente é multiplataforma, mas eu queria só que você contasse um pouquinho, brevemente, de você, antes da gente entrar nessa palavra, Victor.
Bom, Petra, então, eu gostei, sim, eu acho que me chamar de analista junguiano é um bom começo. Eu estudei filosofia, eu estudei psicologia, eu trabalho há muitas décadas como terapeuta, basicamente isso. Só que eu sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, também cuidei um pouco de fazer consultoria de empresas e tudo mais. E há alguns anos eu tenho um podcast, que é o Elefante na Neblina, que você pode ver no, tanto no Spotify quanto no, em outras plataformas. Inclusive, a gente tem um aplicativo nosso. E é muito legal. Então, é isso. Eu gosto de conversar, já estive com você, adorei. Estou muito animado com essa nova aventura que a gente vai ter.
Eu estou muito animada também. A tua visão de mundo vai agregar muito aqui para a gente pensar um pouco e refletir um pouco sobre esse mundo tão desafiador que nós temos hoje, Victor. E para abrir o nosso quadro, a palavra, com o Victor Stirneman, a gente traz aqui como reflexão as fronteiras que voltaram às manchetes nessa semana, né? Dezenas de milhares de pessoas atravessaram do Marrocos para Ceuta, que é território espanhol no norte da África, e uma crise que levou e vem levando países europeus a reforçarem seus controles, a questão da Itália, que fechou, né, o livre trânsito durante um tempo, e as reuniões na União Europeia também a respeito desse assunto, um tema que é muito profundo na Europa e no mundo. E a gente tem aqui como nossa primeira palavra no nosso quadro, a palavra fronteira. A gente costuma pensar em fronteira apenas como um limite que separa, mas acho que tem muito mais significado a gente trazer a fronteira como nossa palavra.
Eu acho uma grande escolha. E sabe, quando você me falou dela, a primeira referência que me veio, uma referência muito mesmo da psicologia, mas a psicologia de todos nós, é o quanto que, para você poder ter uma identidade, você tem que ter uma fronteira. Se você não tem, uma borda, um limite que te separa do que está fora de você, em todos os níveis, você não tem uma identidade. E aí o problema que está embutido nisso é que toda fronteira também significa um não. Então você começa criando e exercitando esse não. Pensa numa criança pequena. Sabe a fase do não? Ela vai dizer não, 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 não. Ela, na verdade, ela vai chegar no não como uma introdução para chegar no eu. É só depois que ela exercita muito o não que ela vai chegar na clareza de que ela é alguma coisa separada do que está do outro lado. E então é só a partir de você dizer não para o que está fora de você que você aprende a dizer sim para você. E isso é um problema. É um problema que nos acompanha para o resto da vida. Porque isso significa que a gente começa aprendendo sobre nós mesmos, criando uma polaridade. E se você perde a polaridade, é como se você perdesse a identidade. Então você imagina todas as implicações disso em todas as conversas que a gente pode ter hoje em dia, né?
Muitas implicações, até porque eu sinto que a gente tende a uma conversa muito só política e polarizada, sem ir na essência, né? Porque tirando qualquer questão política envolvendo essa migração para a Espanha, não estou falando de nada político, mas pensando aqui na ideia que você trouxe para mim de limite, né? De borda. É isso, é necessário que a gente tenha uma borda, é necessário que a gente tenha uma identidade. Mas até quando isso é, na verdade, uma barreira? Né? Até quando essa fronteira ela é saudável e até quando ela vira rechaço? Então é uma arte, e é uma arte que não está muito clara, é uma arte que se confunde com a arte de viver, né, Vitor?
Eu acho que sim, e na verdade eu acho que o nosso desafio é evoluir nessa história para um outro tipo de identidade. No fundo, o que eu acredito é que quando você passa por esse exercício, todo mundo passa de se definir por negação e rechaço, como você disse, do que está fora, do que é diferente, do que não é você, você cria o espaço para ter uma identidade. Mas quando você para olhar mais profundamente, tudo aquilo que você colocou nesse espaço não é realmente você. É só negação de outras coisas, é um monte de histórias que te contaram, é um monte de circunstância que te acompanha, mas não é quem você realmente é. Então, se eu tivesse que dizer, de certa maneira, por exemplo, o que é um trabalho de quem vai fazer uma terapia ou quem vai fazer uma jornada de autoconhecimento, é o trabalho de você pegar esse espaço que está aí, tirar tudo que tem dentro, e depois que você tirar tudo que está lá, que botaram e que, na verdade, não é você, você se abrir para encontrar o que está lá, não aquilo que botaram lá. E aquilo vai ser uma identidade que vem de um outro lugar, uma identidade que vem de dentro de você, não da negação de alguma coisa que vem fora. E as descobertas que a gente faz nesse caso são muito surpreendentes, sabe, Petra? Eu me lembro, uma vez, uma época que eu estava morando na Europa, quando eu tive um grande insight. Eu entendi que o europeu só descobriu que ele era europeu quando existiram as Américas, quando existiram as colônias. Porque antes você tinha o francês, o alemão, você tinha o italiano, e todos eles se disputavam
entre si ferozmente, né?
Como se não existisse uma unidade Europa. A unidade da Europa começou a existir quando eles começaram, de fato, a lidar com as colônias. Quando começou mesmo o colonialismo, aí eles viram, nós, europeus, somos os colonizadores e eles são os colonizados. E é nessa polaridade, nesse não, que eles começaram a ter uma identidade própria, coletiva. Então esse mecanismo sempre funciona, mas esse mecanismo é um mecanismo que não se sustenta pela jornada toda. Então, quando eu vejo essa história de Ceuta, eu acho que ela é um símbolo muito bom dessa história toda. Porque você vê dois povos, duas regiões tão grudadas, seu inclusive já é no continente africano, e você vê ali essa briga e essa disputa por o que é uma identidade, o que é um destino, quando, na verdade, todo mundo ali é muito mais parecido do que diferente.
Incrível. E eu fico pensando também, até nas imagens, né, pegando também as imagens das pessoas fazendo essa migração, essa onda de milhares de pessoas, então, indo para Ceuta, saindo do Marrocos e trazendo para nossa observação o conceito de fronteira e tudo que você me trouxe aqui agora, o quanto de coragem a gente precisa ter para ultrapassar nossas fronteiras e o quanto que a gente também tem que se lançar para conseguir cruzar essas fronteiras e tudo aquilo que a gente está habituado e tem como certo. Tem toda a questão problemática, né, do que você trouxe para mim aqui, do europeu que se entendeu europeu só por conta das colônias depois. Mas houve uma coragem de se lançar no mar. Houve uma coragem imensa daquelas pessoas de ir para esse desconhecido, que é muito humano, né? Ser humano é estar o tempo inteiro afinado com esse paradoxo.
Petri, você trouxe um aspecto dessa história que é muito legal a gente explorar. Quanto que o Brasil só existe por causa disso? Esse é um país completamente criado por imigrantes. Nós todos somos descendentes daqueles que tiveram a coragem de ultrapassar a fronteira. Nós todos estamos aqui porque, antes de nós, milhares e milhares e milhões de pessoas atravessaram o mar, atravessaram a fronteira, foram ver como é que era do outro lado. E nós nascemos disso. Então, sabe, sem querer viajar demais, existe mesmo essa noção de que só do outro lado do muro é que existe a fecundidade. Só do outro lado do muro é que você vai ter um encontro que vai fazer você crescer. Só do outro lado da fronteira está o futuro. Então, é uma história um pouco difícil. De um lado, você se encontra porque você tem um muro e você está de um lado do muro. De outro lado, você só cresce porque você pula o muro.
E um ouvinte participa e fala algo muito interessante. Até que ponto é coragem? Até que ponto é desespero? A gente está o tempo inteiro nessa linha fina, Victor.
Concordo total, porque do lado de dentro do muro, do lado de dentro de você mesmo, na verdade, se você fica ali e o muro é muito alto, você está na solidão. É. Então, tem uma história que me ocorreu agora, e essa é uma viagem muito boa. Eles, uma vez, um grupo de cientistas colocou um chip num rato, e esse rato ele foi largado numa ilha deserta, onde nunca existia nenhum rato, e ele ficou lá. E ele tinha bastante alimento, ele tinha bastante recursos, e eles ficavam examinando o que o rato estava fazendo. E o que eles descobriram? Que o rato explorou a ilha inteira, percorreu tudo. E depois de um tempo, quando eles foram olhar, o rato tinha sumido. Eles não entenderam, acharam que era um problema, um problema de satélite. E eles, nessa história de tentar identificar onde é que estava o rato, eles mexeram na antena e eles viram o bip, bip, bip do rato. Ele estava numa outra ilha, a uns 50 quilômetros de distância daquela ilha. E eles chegaram à conclusão que era o seguinte: depois que o rato vasculhou tudo, ele viu que não tinha nenhum outro rato lá, ele se lançou no mar, porque ele não queria ficar sozinho. Que tal essa?
Incrível. Victor Stirnimann é o nome dele, filósofo, pensador, que vai nos ajudar aqui toda semana com a palavra da semana, a ultrapassar nossas fronteiras, até da lógica. A gente ir um pouco para o sentido dessa palavra e nos sentidos que ela tem, a gente vai descer ou subir alguns degraus. Querido, bem-vindo ao time do Revista CBN. É uma alegria e uma felicidade ter você aqui hoje com a gente e agora, a partir de agora, aos domingos, com a palavra. E eu também peço para os ouvintes que participem, que prestem atenção nas palavras importantes que atravessam a sua semana, porque a cada domingo a gente vai fazer esse balanço, essa reflexão por aqui. Um beijo imenso, bem-vindo, uma grande alegria.
Um beijo, Petra. Até mais. Tchau, tchau.
Repórter CBN agora.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026. Em convenções partidárias realizadas por aliados neste sábado, tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro pediram votos para as próprias candidaturas à presidência da República. Na Bahia, na convenção que oficializou Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição pelo PT, o presidente Lula afirmou "vote em mim". Em Santa Catarina, na convenção que lançou a candidatura do governador Jorginho Melo à reeleição pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro disse "votem no Flávio". Pela legislação eleitoral em vigor, a propaganda eleitoral só é permitida após o início oficial da campanha, em 16 de agosto. Antes disso, a lei das eleições veda pedidos explícitos de voto, podendo caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso seja provocada, se as declarações feitas antes do início oficial da campanha configuram propaganda eleitoral antecipada. O atacante Luca, do São Paulo, sofreu um acidente de carro nesse sábado quando voltava para casa após o treino da equipe no CT da Barra Funda. O jogador, de 19 anos, dirigiu o veículo e perdeu o controle da direção. Luca teve uma fratura na mandíbula, mas não há necessidade de cirurgia. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, mas a informação inicial é de que o veículo estava em baixa velocidade. No horário de Brasília, 1 hora 33 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
O Parque Bosque do Sudoeste recebe, no dia 8 de agosto, o espetáculo infantil gratuito Farofa Sumiu, uma aventura palhárgica, que mistura teatro, palhaçaria e mágica. A apresentação será às 4 da tarde, no Alfim Teatro do Parque. A história acompanha o palhaço Chau Chau em uma aventura para encontrar o coelho Farofa, que desaparece após um truque de mágica. O espetáculo aborda temas como amizade, confiança e pertencimento, com linguagem voltada para toda a família. Além da apresentação, o projeto oferece oficina de circo das 3 às 4 da tarde e uma oficina de mágica às 5h30, ministrada pelo próprio personagem Chau Chau. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Revista CBN.
1:37. Nossos ouvintes e ouvintes, assim, encantados com a nossa reflexão, nosso novo quadro. Aqui a nossa querida ouvinte, cadê o ouvinte, o nome dela? Perdi o nome da Maria Rita. Petra, que reflexão maravilhosa nessa estreia do Victor Stirman. Esse olhar para o lado de dentro e para o lado de fora, nos traz tanto aprendizado e nos faz pensar na vida de uma forma tão bonita. Ela fala, eu sou do time que quer aí 5 horas de revista. Muito bom. Aqui o nosso ouvinte, Cássia não, ela estava falando com a Cássia, o Luiz Santos. Petra, como a palavra tem poder, adorei e vou refletir muito. Aí ele fala assim, nunca um rato teve um símbolo tão importante nesse contexto que a gente traz aqui. E também aqui, nossa, vários ouvintes aqui. A Silvia Carneiro. Silvia, eu não vou ler tua mensagem no ar, mas eu só quero te dar uma resposta no ar. A gente tem aqui uma proposta de ouvir. E ouvir muito tranquilamente o que os nossos colunistas têm para trazer. E abrir um pouco os nossos ouvintes para além das visões ideológicas e polarizadas. Eu quero que a gente entre profundo no significado das palavras, tá? Obrigada pela sua mensagem incrível. E aqui, por fim, a nossa ouvinte, Alice. Alice. Petra, tô adorando, Vitor. Adoro filosofia, sabedoria. E é muito triste também ver a notícia, né? E ver todas aquelas pessoas saindo, né? Cruzando a fronteira pelo desespero e pelas dificuldades. Muito lindo. Muito bom que a gente possa trazer e sentir, né, essa inquietação que não só os fatos nos trazem, mas também o que essas palavras trazem para você. Por isso que todas as nossas participações aqui maravilhosas, importantes, e quero muito a participação de vocês aqui no nosso quadro novo, tá bom? 1:39 agora.
Revista CBN. Ciência e Vida.
Um naturalista no antropoceno, um biólogo em busca do selvagem. Eu tenho a alegria de conversar com esse cientista brasileiro. Ele é biólogo, professor titular do Instituto de Biociências da Unesp. É um dos autores de ciência mais procurados no mundo, as publicações que ele faz, ele vai explicar melhor para a gente. Ele não é só doutor e pós-doutor pela Universidade de Cambridge, mas também Prêmio Jabuti em 2024 com o livro Um Naturalista no Antropoceno. Uma alegria poder conversar um pouquinho aqui no Revista CBN com o Mauro Galletti. Mauro, boa tarde.
Oi, Petria. Um prazer enorme estar aqui com você, finalmente, né?
Finalmente.
Levou um ano para a gente marcar.
Exato, encontrei com o Mauro na palestra dele no TEDx em São Paulo. Foi inspiradora quando a gente se conheceu pessoalmente, né? E desde então eu tento conseguir conversar com o Mauro. E aí depois da Flip eu falei, não, a gente precisa conversar, tá muita coisa acontecendo. Então, primeiramente, o livro dele, Um Naturalista no Antropoceno, foi Prêmio Jabuti em 2024, Mas nunca é demais a gente não só parabenizar pelo livro, mas por toda a obra acadêmica, científica e o teu olhar tão sensível de um naturalista no antropoceno, Mário. Como é que é, Mauro, ser essa pessoa nesse mundo em tantas transformações e ainda assim conseguir refinar o teu olhar para o natural, para a transformação, para o que o homem precisa enxergar?
Então, esse livro, eu estava escrevendo ele já há uns 10 anos, né? Tentando pensar o que é selvagem. No fundo, é um livro que de uma saga de um cientista em formação, né? Eu conto desde como que é um cientista.